E estudaremos agora a primeira sichá da Parashá Metzorá, do volume 27. O Rambam, no finalzinho, na última halachá de Ilchot Mechusrei Kapará, das leis sobre uma pessoa que precisa completar a sua kapará, a sua expiação através das oferendas, o Rambam ele traz uma halachá seguinte: duas halachot. A primeira halachá, Ashir Sheamar, um rico que ele falou sobre um Metzorá. Metzorá era um leproso que precisava trazer as suas oferendas para o templo para terminar a sua impureza ou a sua situação de Metzorá. Então, se um rico, uma pessoa que tinha posses, ele faz a seguinte promessa: Korbanosh el Metzorá ze alai, que eu assumo trazer a oferenda deste Metzorá. E a situação era que esse Metzorá, ele era um ani, ele era um pobre. Então, a pessoa que está prometendo trazer algo que ele não tinha obrigação de trazer, mas ele falou: eu vou trazer a oferenda deste pobre, ou desse Metzorá, e por acaso esse Metzorá era um pobre. Então, já que esse que fez essa promessa, ele era um rico, então ele vai ter que trazer a oferenda mais gorda, maior, a oferenda de um rico, Korban Ashir. Por quê? Porque essa pessoa que está fazendo essa promessa, ele tem posses, ele pode comprar um sacrifício mais gordo, maior, então ele vai trazer o sacrifício maior. Segundo caso, um pobre que decidiu fazer essa promessa. Ele falou: o sacrifício desse Metzorá vai recair sobre mim. E esse Metzorá, essa pessoa que estava saindo da lepra, ele era uma pessoa muito rica. E esse que está fazendo juramento era uma pessoa pobre. Então, qual o sacrifício que ele tem que trazer? Ele tem que trazer Korban Ashir, um Korban de um rico. Por quê? Porque essa pessoa que está fazendo o juramento, a obrigação dele é trazer o Korban de um rico. Por quê? Porque a pessoa leprosa, o Metzorá, ele era rico, então a obrigação sobre o que está fazendo o Neder, esse juramento, essa promessa, ele tem que trazer no mesmo status um sacrifício de um rico. Então precisamos entender o primeiro caso que um rico está fazendo essa promessa e o Metzorá era pobre. Então a conclusão do Rambam é que Yada Noder Maseget, já que esse que está fazendo essa promessa, ele tinha posses, ele era rico, então ele tem que trazer um sacrifício de um rico. Mas na prática, o juramento que ele falou as seguintes palavras: Korbanosh el Metzorah Zeh, o sacrifício desse leproso. E essa pessoa era pobre, então por que o que está fazendo o juramento, ele tem que trazer o sacrifício de uma outra pessoa que era um rico, se na prática o Metzorah era um pobre? O que importa o fato que o que está fazendo essa promessa, esse juramento, ele é rico ou pobre? E a Gemara falou sobre essa ideia, e a Gemara fala, apesar que o que está fazendo essa promessa é um rico, e a Torá falou, Vimdalhu, se ele é um pobre, e na prática ele não é um pobre. Mas o que importa a situação do que está fazendo essa promessa? O que importa aqui é a situação do Metzorá, e aqui não tem nenhum Metzorá que é rico. Então, por que que ele tem que trazer uma oferenda de um rico? Vamos agora para o segundo caso, a segunda parte da Halakhá. O Rama ele fala que um pobre que fez a promessa que o sacrifício de um Metzorá vai recair sobre mim, eu vou trazer a oferenda de um Metzorá, e aquele Metzorá ele era um rico, então ele tem que trazer o sacrifício de um rico. Por quê? Porque este que está fazendo a promessa, ele tem que trazer a oferenda de um rico. Um minuto só. O Rambam deveria escrever Sharezeh Metzorah, porque o leproso tem a obrigação de trazer a oferenda de um rico, e não que o que está fazendo a promessa tem que trazer a oferenda do rico. Sendo que o Metzorah, ele é o rico, então por isso que o que está fazendo a promessa aqui, ele tem que fazer a mesma ideia que o Metzorah está trazendo. Então a linguagem do Rambam, que o Noder, ele tem a obrigação de trazer um sacrifício de um rico? Nada a ver, ele é pobre. Ele tem que trazer o Korban de um rico porque o Metzorá é um rico. Mais uma pergunta sobre toda essa ideia que antes, nas halachot anteriores, halachot, maaseh, korbanot, nas leis dos detalhes dos korbanot, o Rambam ele fala o seguinte: Haomer korban Metzorá ze, oyoledet ze alai. A pessoa que faz o juramento e fala a oferenda desse Metzorá ou dessa mulher que deu à luz vai recair sobre mim. Então, se aquele Metzoral, aquela mulher que deu à luz, eles eram pobres, então o que fez o juramento vai trazer a oferenda de um pobre. Se o Metzoral, a mulher, eram ricos, então o que fez o juramento vai trazer o sacrifício de um rico. Apesar que a pessoa que fez o juramento ele era pobre, ele tem que seguir a situação da pessoa que ele está assumindo a situação. Então, claramente, tem uma contradição de uma alahá e a outra alahá. Como o Rambam ele pode falar lá para trás, nas alahot de Masé Korbanot, que ele vai trazer o sacrifício de um pobre, se ele próprio, o Rambam mesmo, falou agora, nas alahot Mechusrei Kapará, que se o Noder ele era um rico, ele tem que trazer o corban de um rico, apesar que o Metzorá era um pobre. Então é a mesma ideia que o Rambam está se contradizendo em uma alahá e na outra alahá. Então o Kesev Mishneh, o comentarista básico do Rambam, lá para trás, nas alahot Maseh Korbanot, ele fala o seguinte, que o Rambam lo chashash lefaresh kan. Ele não quis explicar essa ideia aqui, ele não entrou em detalhes aqui, nas alahot Maseh Korbanot, porque Samach ele se apoiou naquilo que ele iria escrever posteriormente nas alahot de Mechusrei Kapará. Mas essa resposta é muito fraca, porque a maioria dos comentaristas do Rambam eles opinam que o Rambam ele pode se basear em algo que já foi explicado anteriormente, mas ele não se aplica, ele não se apoia em algo que ele iria explicar mais para frente. Como que na Torá também, Rashi, se apoia em algo que você já foi explicado antes, mas não algo que você não explicou ainda. O único que opina que o Rambam se apoia em algo do futuro, em algo que ele vai ser explicado depois, é o próprio Kesev Mishneh. Então como você pode falar, olha, o Rambam se apoia em algo que vai ser explicado depois, se você deveria deixar mais claro na primeira vez, não na segunda vez mais pra frente? Então a explicação é a seguinte, essa ideia que a pessoa ela pode trazer um Korban Hatat para uma outra pessoa, existe aqui duas novidades, duas ideias. Existe Maseh Korban e Mechusrei Kapará. O que quer dizer isso? Pelo Geder, pela ideia de Maseh Korban, de fazer o ato de fazer o Korban, se um rico ele assumiu fazer o Korban de um pobre, então ele tem um amigo que é pobre, e o rico falou, sabe o que? Eu vou trazer o Korban por você. Então basta que ele traga o Korban no status do pobre, já que é um pobre que tem a obrigação de trazer um pote de farinha, trazer uma rola, trazer um passarinho, em vez de trazer um boi grande. Então basta, pelo Maseh Korban, o rico trazer o Korban do pobre. Caso contrário, se o Metzorá ele é um rico, então a pessoa que está assumindo, ele tem que trazer também o Korban de um rico, porque a pessoa que tem a obrigação aqui é o Metzorá e ele era rico. Isso é pela lei de Maseh Korban, pelo ato do Korban. Agora, pela lei de Mechusar Kapará, que está faltando a Kapará para a pessoa, então se a pessoa que fez a promessa é um rico e a pessoa, o Kormetzorá, ele é um pobre, então o rico ele vai ter a obrigação de trazer ele por si só, pela Kapará dele, ele tem que trazer no status dele. No status de um Korban Ashir, de um sacrifício de um rico. Se ele está pensando pelo ato de trazer o Korban pela a pessoa que tinha obrigação, então vou seguir o status do outro. Mas se eu estou pensando em mim, quer dizer, na minha Kapará, então eu tenho que seguir o meu status. E se eu sou rico e o outro era pobre, eu tenho que seguir o meu status, não o status dele. Em outras palavras, o seguinte. Toda a lei de Hatat ve'asham, Einam Baim Beneder Unedavá, um Korban Hatat, uma oferenda de pecado, ou na dúvida de um pecado, a pessoa não pode trazer isso como um Neder Unedavá, como uma promessa. Tipo, eu prometo que vou trazer um sacrifício de pecado. Lo Amar Klum, não valeu nada. Por quê? Porque não existe promessa sobre um sacrifício de pecado. Assim que escreve o Rama, Magmarad escreve bastante sobre isso. Agora, se eu falo, Hatatoshel Ploni Alai, o pecado do fulano vai recair sobre mim. Eu falei, olha, fulano, eu vou trazer o teu sacrifício de pecado. Então, se o fulano permitiu, então tudo bem, eu vou trazer o sacrifício daquele fulano por ele. Então, nesse caso, eu posso sim fazer esse tipo de promessa, mesmo sobre uma oferenda de pecado. E sobre isso tem dois pontos e duas novidades. Tem pela lei de Nedarim e tem pelo Mitkaper, ou seja, pelo aquele que está fazendo a promessa e por aquele que está sendo perdoado. Então, pela lei de Neder, de promessas, apesar que a pessoa falou, eu assumo fazer uma oferenda de pecado, Korban Hatat, Lo Amar Klum, não valeu nada. Ou seja, eu não vou ter sobre mim um pecado, que dá a obrigação de trazer uma oferenda de pecado. Mas no momento que eu falei, o pecado do fulano vai recair sobre mim, então agora eu, o Noder, a pessoa que está fazendo a promessa, ele tem a obrigação de trazer um Korban por causa do Neder dele. Já que ele prometeu, então ele tem que cumprir a promessa dele. Quer dizer, eu não estou isentando o próximo. Eu acabei assumindo. Então já que eu assumi, eu tenho que trazer essa oferenda. Agora, pela lei do Mitkaper, da pessoa que está sendo perdoada, é óbvio que a obrigação de trazer um Korban Hatat é a pessoa que pecou. E agora ele tem um pecado e ele tem que trazer um sacrifício pelo pecado dele. Então vem a Torá e fala o seguinte Hidush, a seguinte novidade. Já que Kol Yisrael Arevim Zebazé, já que todo o povo de Israel são responsáveis e fiadores um pelo outro, então já que tem uma Arevut, tem esse assunto de responsabilidade ou de ser um fiador pelo próximo, então o outro judeu pode trazer um Korban por mim. E através que meu amigo vai trazer um sacrifício pelo meu pecado, eu vou ser perdoado através do sacrifício dele. E esse que é o ponto principal da diferença dessas duas leis. Como que o Rambam ele fala nas leis de Maseia Korbanot e depois como ele fala nos Mechusrei Kapará. No primeiro momento, o Rambam ele fala sobre Maseia Korbanot. Ele está falando sobre as leis de fazer o Korban. E ele escreve, a pessoa que falou, olha, o sacrifício do Metzorá vai recair sobre mim. Ele fala tudo isso em continuação das leis anteriores, que é a lei de Neder Venedavá, de promessas e juramentos. Quer dizer, quando eu falei, Aomer Korban Metzorá Zé Alai, pessoa que ela fez a promessa, olha, o sacrifício desse Metzorá vai recair sobre mim. Essa aqui é uma questão de Neder, de uma promessa. Então, já que ele fez uma promessa, então vai recair sobre ele essa promessa, essa ideia de trazer esse Korban. Então, por isso, eu falo Rambam, que mesmo que a pessoa que jurou era rica, ele vai trazer a oferenda no status do Metzorá, que era um pobre. Ele vai trazer o Korban do pobre, do Metzorá, porque aqui é uma questão de Neder, de uma promessa, das palavras que ele falou. Olha, o sacrifício dessa pessoa vai recair sobre mim. Então ele acabou assumindo o Korban daquele Metzorá sobre si. Então já que o Metzorá ele era um pobre, e a minha obrigação pelo Neder, pela minha promessa, é trazer o sacrifício de um pobre, então ele vai trazer o sacrifício de um pobre. Agora, na segunda Zalachot, quando o Rambam está falando sobre Mechussar Kapará, a falta de Kapará da expiação, que a gente está falando sobre a Kapará do Metzorá, a expiação e o perdão do próprio Metzorá, não do que está fazendo o juramento, e sim do próprio Metzorá. Então a ênfase do que está no der, da pessoa que está jurando, ele vai trazer o sacrifício não por si, ele vai trazer pela situação do Metzorá. O Metzorá tem o Chissaron Kapará, falta ainda a expiação dele, e a expiação dele é no status dele. Então eu preciso seguir o status daquela pessoa. Não a minha obrigação pela minha promessa que eu fiz, mas sim pela situação daquele Metzorá. Então, se o Metzorá era rico, ele vai trazer um Korban Ashir. Porque a ideia aqui do Mechussar Kapará é, pelo Arevut, pela responsabilidade, ou por ser um fiador e próximo para poder ajudar um outro judeu, então ele assumiu sobre si trazer o Korban do colega dele, que era o Metzorá. Então, já que o Noder, ele agora assumiu o status, ele assumiu o lugar daquele Metzorá. De novo, aqui a gente está falando sobre a primeira parte do Rambam, na primeira Alahá. Se um rico falou e assumiu o sacrifício de um Metzorá pobre, ele vai trazer o sacrifício de um rico. Porque já que ele está entrando no lugar do outro, então ele tem que seguir o status dele, do Noder. Porque ele tem a situação, ele tem o status que ele pode trazer. Então ele vai trazer esse sacrifício. Como a Torá descreve, Yada Noder Maseget. Porque o que está jurando vai estar superior. Ou seja, ele tem que trazer o sacrifício de um rico. E a Torá falou, se você é pobre, você traz de pobre. Mas já que você não é pobre, então você tem que trazer o sacrifício de um rico. E agora vem a segunda parte do Rambam. Se um pobre jurou em trazer o Korban de um Metzorá, e o Metzorá era rico, então o pobre que fez o juramento vai ter que trazer o sacrifício do rico. Por quê? Porque a pessoa que está jurando, ele tem a obrigação de trazer o sacrifício de um rico. Quer dizer, apesar que pela lei de Mechussar Kapará, eu deveria seguir o status e a situação do que está trazendo o sacrifício, que é o Noder. E ele é pobre. Então ele deveria trazer o sacrifício de um pobre, porque ele é o que está fazendo essa situação. Mas daqui vem a grande novidade do Rambam. Que nessa situação, que o que fez o juramento era pobre, e o Metzorá era rico, ele deve trazer o sacrifício de um rico. Por quê? Sharezeha noder chayav bekorbanot asher. Porque esse que está fazendo o juramento, ele é obrigado em trazer o sacrifício de um rico. Porque qual foi o juramento dele? Ele se comprometeu em trazer korbanot asher metzorá zeh, trazer o sacrifício deste pobre. Desculpa, desse metzorá, que nesse caso, ele é um rico. Então, se esse Metzorá é um rico, e eu assumi trazer o sacrifício desse Metzorá rico, então por isso que o Noder tem a obrigação de trazer o sacrifício de um rico, apesar que ele era pobre. Mas essa linguagem do Rambam não está muito clara, porque ele descreve Mevi aliadó korban ashir. Ele vai trazer por intermédio dele. Então parece que por intermédio não é a ideia de Mechussar Kapará, e sim é uma ideia de Masé Korban. Desculpa, não é somente pela ideia do Neder, mas sim pela Kapará do Metzorá. Se é pela expiação do Metzorá, então eu tenho que trazer a situação, o nível de riqueza do Metzorá. E essa linguagem do Rambam está muito estranha, porque deveria seguir o status do doador e não do Metzorá. E a explicação é a seguinte: apesar que o Noder Beatzmol Ani, apesar que a pessoa que está jurando ela própria é um pobre, é uma pobre, é uma pessoa pobre, e deveria ser fixado de acordo com a sua situação de financeira, mas de qualquer maneira, já que no seu juramento ele se comprometeu em trazer um korban ashir, um sacrifício de um rico, então é como se o Neder próprio causou que o seu status agora ele virasse rico, ou seja, que agora ele vai ter que trazer o sacrifício de um rico pela capará, pela expiação do próprio Metzorá. Então ele vai trazer, Mevi aliadó, ele vai trazer através dele, ou por intermédio dele, o sacrifício de um rico. É como se falássemos a seguinte ideia: nós temos o compromisso e o juramento de cumprir mitzvot, de tal maneira que naturalmente e na prática isso vai agilizar a pessoa para se esforçar para cumprir a sua promessa. Yagata Matsata, quer dizer, se você se esforçar, você vai conseguir. Então, já que você fez um juramento, é como se você agora virou rico, porque se assumiu o sacrifício de um rico, então por isso vai ter que trazer o sacrifício daquele Metzorá, que tem o status de um rico. E daqui nós aprendemos uma lição maravilhosa sobre a força enorme do Avat Israel e a união que tem entre Am Israel. Primeiramente, nós vemos como um Yodi, ele pode influenciar um outro Yodi de tal maneira que quando eu trouxer um korban, eu vou conseguir perdoar e trazer a expiação de um segundo judeu, de uma outra pessoa. E não somente quando o outro é um pobre e não consegue trazer sozinho um korban, mas mesmo se o Metzorá ele era rico, que poderia trazer por conta própria o seu korban. Mas um outro Yudi, mesmo um pobre, pode trazer por ele um korban. E essa união é tão grandiosa que quando ele trouxer o korban, é considerado como se ele próprio tivesse pecado e ele próprio tivesse agora recebendo a sua capará, e ele vai assumir e receber o status do Noder, do que está jurando. Quer dizer, ele assumiu tanto o papel e a situação do outro como se fosse a sua situação e o seu status financeiro, que é essa verdadeira união que existe entre Am Israel. Porque Am Israel é keguf echad, como um corpo só, como está escrito na Gemara, no Talmud Yerushalmi. Então, se tem uma falha ou uma mancha num outro Yehudi, Chas V'Shalom, num órgão do corpo todo do Am Israel, isso vai ser sentido e percebido em todos os órgãos do corpo todo, de toda a estrutura do Am Israel. Porque a falha de um não é somente a falha dele, mas é a falha de cada Yehudi próprio. Cada Yehudi tem que sentir que a falha e a mancha que tem um outro, isso daqui é a falha dele mesmo. Como está explicado em vários lugares, Chaim Vital ele explica no Tamei HaMitzvot que essa é a razão que os tzadikim eles falam súplicas, eles batem no peito e falam Hashem no bagado, no pequei, eu transgredi, apesar que eles não têm nenhuma ligação com nenhum pecado. e principalmente na lista enorme dos pecados que está descrito na confissão, no Hashem no Bagadno. Mas já que Kol Israel Gufecha, todo o povo de Israel é um corpo só, e Arevim Zebazé, um é responsável, fiador pelo próximo, então, se o outro pecou, é a minha culpa também, então por isso eu também preciso bater no peito mesmo o grande tzadik. E aqui aprendemos algo muito maior, que se um judeu assumiu, recebeu sobre si, de influenciar pela expiação e pelo perdão de um outro yudi, e o que está assumindo, o que está prometendo, ele é um pobre. E o outro que pecou é um rico. Fala a Torá, você que jurou, apesar que você é pobre, eu te considero um rico. E você tem que trazer o sacrifício pelo próximo como se você fosse um rico. Porque você entrou na situação dele. Então se você, que é um pobre, fosse o próprio Metzorá, você não teria a obrigação de trazer o sacrifício de um rico. Mas no momento que você assumiu em ajudar um outro judeu, você tem a obrigação de trazer o sacrifício do outro judeu que é considerado um rico. Como que se esse fosse o meu status, como se fosse o status, o nível, a capacidade financeira tua. Apesar que você é um pobre, mas agora você tem a capacidade financeira de um rico. A explicação mais profunda para Hassidut, podemos entender, baseado no que explicamos em vários outros lugares, trazido nas cartas do Rebbe anterior, que nós vimos várias vezes no Rebbe anterior, que quando estavam falando sobre imprimir as cartas, as tshuvot do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, pela primeira vez nos Estados Unidos, então o Rebbe anterior ele sugeriu para um Yehudi que doasse o dinheiro para a impressão desses livros. E essa pessoa era uma pessoa pobre, ou não tinha o dinheiro suficiente para assumir uma responsabilidade tão grande como essa de imprimir um livro tão grande, de gastar tanto pela impressão dos livros, o Tzemach Tzedek. E o Rebbe anterior falou para ele, você vai assumir isso. E ele não tinha capacidade financeira, situação financeira para isso. E ele assumiu sobre si. E o Rebbe deu para ele uma brachá. E com isso, logo na sequência, esse judeu ficou muito rico. Ele conseguiu cumprir a promessa por completo de imprimir o livro. E ele entregou a quantia completa para a impressão do livro. E daí o Rebbe anterior falou o seguinte, que no momento que eu pedi para esse judeu prometer para imprimir esses livros, realmente ele não tinha capacidade financeira para imprimir. E nem lá em cima, nos céus, não tinha esse veredito sobre essa situação financeira. Lá nos céus, assim falou o Rebbe anterior, mesmo lá em cima, não tinha essa fonte de dinheiro para ele. Mas no momento que ele fez a Hlata Tová, ele fez a promessa, a boa decisão. Nesse momento foi aberto para ele novos canais de Parnassá, novos canos de transmissão de Parnassá para aquela pessoa, para que ele pudesse cumprir a sua promessa. E assim também na situação que estamos falando agora. Quando Hashem ele vê que um Yudi ele quebra todas as suas barreiras, e ele faz de tudo para conseguir ajudar um outro Yudi que ele é rico. E eu sou pobre, mas eu faço de tudo para conseguir trazer a expiação e ajudar o meu amigo rico. Então Hashem, ele poteach, ele abre para aquele Yudi novos canais de Parnassá para que ele possa cumprir a sua promessa com riqueza, trazendo o sacrifício de um rico e que assim possamos aprender essa lição, que quando a gente se compromete em trazer uma tzedakah maior, fazer uma coisa maior, Hashem, ele nos dá tudo para que eu possa cumprir a minha promessa da minha tzedakah, da minha doação, daquilo grande, e que assim seja para todos, se Deus quiser.